momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e nesse episódio vamos falar do Backstreet Boys dessa geração.
Aqui quem fala é Gabriel Lira e Oppong Gangnam Style.
Aqui quem fala é Gabriela Domingues e Niga J de Alagá.
Aqui quem fala é Paulo Zanella e dois mais existiam na Coreia. Um morreu, o outro ainda vive.
E está começando o Papo de Calçada.
Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê?
Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia.
Bom, pessoal, quando vocês acharam que o brega funk era o mais fundo na cultura popular que nós poderíamos chegar, bom, agora estamos com K-pop. Isso mesmo, você não está lendo errado. Esse é o tema do episódio. O Papo de Calçada, que sempre faz esses episódios musicais, um a cada mês. Normalmente nós falamos de música brasileira, né? Na maioria. Já fizemos sobre música internacional também. Mas o Bruno, que não está conosco hoje, infelizmente sofreu. Teve um probleminha lá e não vai poder participar. Sugeriu esse tema. E nós descobrimos que na equipe temos dois especialistas, inclusive uma que vocês ouviram na apresentação, que sabe falar coreano, né? Diz que vai dar uma aula para nós, vai nos dar uma aula de cultura coreana hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre o K-pop e já vou pedir para a Gabriela, para ela falar para a gente o que é o K-pop. Né? Quando começou, de onde vem, acredito que seja da Coreia, né? Mas como que é essa história aí do K-pop, resumidamente?
O K-pop é basicamente uma sigla para música popular coreana. A gente conhece, tipo, quando você fala K-pop, o que te vem na cabeça? Gangnam Style, Psy, BTS, sétimo maior PIB da Coreia. Mas o importante do K-pop é, nem sempre foi assim. O K-pop, ele foi uma música criada depois da divisão das Coreias, quando, mais ou menos em 1940, quando o ditador da Coreia do Sul resolveu que só músicas que eles chamavam health music, que eram músicas que contemplavam o governo coreano, ou seja, eram músicas que ficavam falando ó, meu amado país, ó, minha amada Coreia, essas músicas não eram bastante para a população. E aí vem um grupo, que eu não vou me recordar o nome, e fez o primeiro lançamento da música pop, que tratava de temas que a gente pode chamar mais românticos, com batidas que animadas, letras que fossem bem chiclete. E a princípio a população não gostou, porque imagina, você sai de um momento onde todas as músicas são ó, minha amada Coreia, e de repente chega três caras na TV que dançam e cantam ao mesmo tempo, cantando musiquinhas sobre amor, com uma letra, uma batida legal e uma letra chiclete. O K-pop começou aí. Atualmente, aí a gente vai ter que dar um salto na história, porque o que a gente sabe realmente do K-pop, o que a gente encontra realmente do K-pop no YouTube, é a partir de 2009, quando começou a vir os grandes grupos que são conhecidos até hoje, como Girl Generation, 2NE1, ou 2PM, o SHINee, o Super Junior, o Shinhwa. Todos esses grupos, eles eram feitos para basicamente agradar a população, seja masculina ou seja feminina. Então era criado um grupo de pessoas, um boy group, um girl group, com idols. Porque lá não existe o termo cantor, você vai e você se lança como cantor de K-pop. Não, você é um idol de K-pop. Você é o cara que, quando você entra numa empresa, porque, claro, tudo isso é feito na base de empresas, são várias empresas que lançam grupos semanalmente, praticamente, como a ID, a SM, a FNC, a Cube e muitas outras. A gente vai voltar nelas. Essas empresas formam grupos de pessoas que passam por uma série de testes para ver se elas estão aptas a participar de um grupo de K-pop. Se elas cantam, se elas dançam, se elas são bonitas, porque isso é relevante. Aí você passa em todos esses testes, beleza. Isso quer dizer que você já vai cantar? Não. Quer dizer que você vai treinar por uns 2-3 anos, ou mais, dependendo da sorte. E aí você vai participar de um grupo. Nesse grupo vai ter várias pessoas de várias idades diferentes, mas geralmente dentro de uma certa faixa, tipo, você vai ter uma pessoa de 16, o máximo vai ser estourando 20. E aí vocês vão ter estilos diferentes. Pra pessoas diferentes gostarem de você. Igual na época do Backstreet Boys ou do NSYNC, que cada um gostava de um cara porque eles eram diferentes entre si. É a mesma lógica no K-pop. Tem o cara com cara de Mauricinho, o cara com cara de bad boy, a mocinha com cara de doce, a mocinha com cara de bravinha, a moça que é a rapper, a baixinha, a mais alta, a mais magrinha, que é um pouquinho mais cheinha. Eu não vou falar, chamar ela de gorda, porque não existe gordos no K-pop, exceto um cara do sujo. E isso vale no grupo feminino e no masculino. Essas empresas, quando lançam esses grupos, as pessoas são chamadas de idol. Quando elas entram nesse estado de idol, elas viram uma espécie de, sem brincadeira, deuses dentro da Coreia do Sul. A pessoa é elevada a um patamar de ser um deus. Ela é uma pessoa perfeita, à prova de erros, inalcançável, que não pode cometer nenhum erro, que não pode ser vista com nenhuma outra pessoa, porque a maior parte dessas pessoas que estão dentro do mundo do K-pop tem contratos que proíbem elas de namorar, por exemplo. Porque não é, dentro da sociedade patriarcal da Coreia do Sul, não é legal você pensar que a moça que você idolatra do grupo X namora um cara, e esse cara não é você. Isso não vende. Então ela não namora, por ordem da empresa.
Mas isso vale para os homens também?
Isso vale para os homens também, porque as mulheres surtam quando um desses caras namora. Vira um grande circo pegando fogo. E não é assim, eu estou sendo muito dramática. Não, é realmente um circo pegando fogo. Chega no nível de ter abaixo-assinado feito pelas fãs, exigindo, não é pedindo, é exigindo que o namoro termine. Ou seja, você se torna uma pessoa que você não tem direito, porque os fãs mandam em você. E a sua imagem é a coisa mais importante que a empresa vai vir.
E esse negócio de imagem, é muito trabalhado e assim, sabe? Eu gosto da música, coisa assim, mas quando você vê aqui, vê algumas situações que acontecem sim, né? Eles valorizam muito a imagem. Um caso que nunca tem muito mais, né, a ver com outras situações também, é que eu não lembro se qual era o nome do grupo, não lembro se foi o Twice ou se foi o Tiara, só sei que tem uma integrante que ela é de Taiwan. O Gabi, tu sabe qual é esse grupo aí?
Foi o Twice.
Isso, foi o Twice. Uma das integrantes, ela é de Taiwan. E se eu não me engano, foi em um programa de TV lá que passou, acho que, não lembro qual foi o país, e a menina foi com a, cada uma foi com a bandeirinha do seu país, e a menininha foi com a bandeira do país dela, né, de Taiwan. Isso deu uma problemática, porque, né, a China continental não considera Taiwan como um país independente. Então a empresa foi obrigada, né, em forçar a integrante do grupo a fazer um pedido de desculpas em rede nacional e afirmando a sua nacionalidade chinesa. E assim, né, isso é totalmente, né, complicado, é muito chato, porque apesar de ser música sul-coreana, eu acho que em muita coisa no mundo, não só na Coreia, grande parte do consumo vem toda lá da China, né? Inclusive o MAMA, que é como se fosse a premiação das músicas lá da Ásia, né? Não tem só música coreana, vai o pessoal da China também, principalmente, que é um mercado de música bem, bem reconhecida. Inclusive tem uma cantora que eu acho que, eu não lembro qual foi o MAMA, qual foi, eu acho que foi o de 2-3 anos atrás, uma cantora chamada Jolin Tsai, que ela ganhou aí um prêmio aí considerado como se fosse a diva da Ásia, por exemplo. E elas acabam se tornando pessoas assim, sabe, observada por todo mundo, quer que todo mundo, os fãs chegam a ser muito exigentes em muitas coisas, e isso acaba de certa forma aparecendo muitos problemas. Tem um brasileiro que é muito reconhecido por seus trabalhos da música, né, que ele fez, que é o Regis Tadeu. Não sei se vocês conhecem aí quem é o Regis Tadeu, que ele trabalhava até no Raul Gil, junto lá com o Raul Gil. O Regis Tadeu, ele detesta o K-pop. Assim, eu vou ser sincero que ele tem alguns seus motivos. Eu concordo super de boas com os motivos dele, né? Tem muita coisa assim, né? Mas infelizmente tem muita coisa que são apontadas, tipo, por exemplo, de exigência demais de empresa, que os caras eles sofrem bastante, mas isso infelizmente acontece muito que em muita parte da indústria, né, dessa área, em todo lugar no mundo, né? Só que o problema que eu acho que fica um pouco mais problemático quando acontece lá, que a gente tem muita uma ideia de que o pessoal de lá é tudo certinho, essas coisas não acontecem lá, essas coisas não chegam lá.
Pelo que vocês estão falando, é como assim, parecido com o que a gente tem no futebol aqui, que o garoto, desde, né, de adolescente, de criança, ele vai sendo treinado para, quem sabe, lá na frente virar uma estrela. E aí você tem um Neymar, um Vinícius Júnior, que, né, todos os garotos querem ser aquele cara. Né?
O cara machuca o músculo e daqui a uma semana tem que estar no jogo. O cara tem que se consertar. É mais ou menos isso às vezes que acontece, né? Com o pessoal de lá. Foi ano passado, ou foi no início do ano, teve um integrante até de um grupo que eu acho maneiro o grupo, né? Mas ele foi envolvido em muita polêmica, negócio de criminoso, e por ser, né, de pessoal famoso assim, aí eles realmente, eu acho, tem um total acho isso totalmente certo, que eles têm que ser cobrados também bastante, entendeu? Mas, gente, eles são como qualquer outra pessoa no mundo, né? Isso acontece em qualquer parte no mundo. Pessoas são alvos, né, para erros, elas são suscetíveis a erros. E quando esses erros são bem grandes, eles têm que ser cobrados, não importa quem é.
Esse caso que o Gabi citou é o caso do Seungryun, que é um membro do Big Bang, que é um grupo, um dos grandes boy groups de toda o K-pop. O que aconteceu? Ele foi envolvido num grupo de prostituição no Kakao Talk, que é o WhatsApp da Coreia, e pegaram ele postando fotos e vídeos de garotas sem o consenso delas. E assim, um crime de ponto sexual já é uma coisa muito grande na Coreia. O fato dele ser famoso e ele ainda estar envolvido com prostituição é maior ainda. Então ele teve... outros famosos estavam nesse grupo com ele e todos eles foram desligados das suas empresas. E eram empresas diferentes. Esse cara em questão que eu citei, ele foi preso. Os outros, eles não estão presos, mas eles foram desligados, tiveram quebra de contrato, foram expulsos dos grupos, das bandas. Eles estão, assim, completamente tirados do mundo do K-pop, porque você cometer um erro desse não é aceitável perante os fãs e a população.
Tá, agora me explica uma coisa, assim, porque realmente eu não conheço nada de K-pop, e eu acho que eu vou fazer aqui o papel do ouvinte também, que não conhece nada sobre K-pop. Vocês estão falando aí empresas, pra fazer uma analogia, isso seria realmente igual ao futebol, que você tem o time que os caras jogam e tem um empresário por trás que é o dono do passe dele. Então, tipo assim, não necessariamente todos os jogadores pertencem ao mesmo empresário ou os mesmos cantores pertencem à mesma gravadora. Me explica como é que é mais ou menos isso.
Seria mais ou menos isso do futebol. Por exemplo, tem vários times de futebol, são as várias empresas que existem. Cada grupo de K-pop tem um empresário que eles chamam de manager. Não tem nenhum termo traduzido para coreano. É realmente manager em inglês. Não necessariamente, se você está na mesma empresa que eu e que o Gabriel, não necessariamente você vai ter o mesmo empresário que eu e ele. A gente faz parte de grupos diferentes. Então, cada um tem o seu empresário, mesmo que a gente faça parte da mesma empresa, ou, no caso, do mesmo time.
Será que ele tem uma competição dentro do próprio grupo para um se dar melhor que o outro, dentro da própria empresa?
Tem uma competição, geralmente, entre empresas. Porque toda semana eles têm um lançamento de músicas do momento, vai. Que é a que teve mais view no YouTube, com mais votação de fãs, com mais comentários nas redes sociais coreanas. E aí toda semana, todo domingo tem a premiação. E aí vai ter... Cada empresa tem o seu grande carro-chefe, que são os grandes grupos que são feitos para competir entre si. Por exemplo, na empresa SM, que era uma das grandes, ela não é mais tão grande assim. Ela, recentemente ela perdeu até uns pontos na Bolsa de Valores. A SM tem o Girl Generation, que é um grupo de 2008, se eu não estou enganada, que é um grande grupo feminino. E o grupo feito para competir com Girl Generation foi da ID, que é outra empresa, que eles lançaram o 2NE1. Então, toda semana, quando lançava uma música do Girl Generation, lançava uma do 2NE1. Sempre. Aí, quando lançava uma do Big Bang, lançava uma do Super Junior. Aí, agora, esses quatro grupos, eles não estão mais tão em alta. Porque agora temos uma nova fase do K-pop. Então, o que a gente tem em alta agora? O BTS. E aí... Quem foi criado pra competir com o BTS, que não tá dando conta, mas foi criado pra competir com o BTS, por exemplo, foi o GOT7, da JYP. Aí quando o BTS lançava uma música, o GOT7 lançava outra. Aí ficavam os dois competindo na semana. Aí tem o EXO, que é o grupo da SM. Também é um grupo masculino, são três grupos masculinos. Eles são diferentes entre si, porque eles têm uma... Agora não, eles são mais parecidos, porque saiu muita gente. Tem muita essa questão de sair pessoas, entrar... Não entra muitas pessoas, mas sai muita gente do K-pop. Início de ter saído, agora eles têm mais ou menos o mesmo número de pessoas, então eles competem entre si. E aí fica o EXO versus o BTS, versus o GOT7, versus o NCT. Aí não tem versus o NCT, que é um grupo do SM, mas ele não vai competir com o mesmo grupo da empresa dele. Então ele vai competir com outro grupo de outra empresa. É meio confuso, mas todos os grupos são feitos para competir entre si, menos os que são na mesma empresa.
E só para confundir um pouquinho mais, os grupos, às vezes, eles vão criando muito mais outros grupos. Né? Por exemplo, o Super Junior, né? O Super Junior tem aquele que é o Super Junior M, que tem alguns integrantes que faz parte, que outros não, né? É como se fosse criando uma... por exemplo, tem lá o Flamengo, né? Aí tem o que é o pessoal que seria, vamos falar assim para todo mundo entender, a seleção do Flamengo, todo mundo. Aí tem lá depois o Sub-20, o Sub-18, o pessoal, e até isso também o K-pop tem às vezes, que alguns grupos têm. Por exemplo, você tem lá o Super Junior, são os caras lá, entendeu? São a principal formação. Aí dessa principal formação vão criando algumas outras também, mais ou menos, para ter um rodízio aí de idols aí, por exemplo.
Que é o que eles chamam de subunit.
O que gera mais movimento? É a música em si ou essa competição entre eles?
As duas coisas.
Um não vive sem o outro, faz parte.
Exato. Não existe K-pop sem a competição semanal.
Uhum. E essas divisões também, elas ajudam? Por exemplo, como a gente falou, lá, eles gostam muito de puxar, né? Por exemplo, para chegar lá na China, né? No mercado chinês, por exemplo. Tem, às vezes, muitos grupos, assim, por exemplo, necessariamente é um grupo, né, de K-pop, mas necessariamente nem todo mundo é coreano ali no grupo, por exemplo. Então, eles vão pegando pessoas ali de outras nacionalidades. Por exemplo, se eu não me engano, de novo, no Super Junior, né? No Super Junior tem um que é chinês, se eu não me engano.
Tem chineses.
E isso daí é mais um incentivo para ficar expandindo. E até esses grupos aí, né, eles tentam para conseguir uma parcela maior das pessoas, né? Um outro mercado forte deles também é o Japão. Então tem às vezes muitas músicas deles que tem a versão em coreano, tem muitas músicas que tem a versão também em japonês também. Então também tem essas coisas também.
Tipo um RDB.
Isso.
Rebelde que tinha aqui.
É porque grande parte dessas empresas, elas não existem só na Coreia. Elas existem na Coreia e no Japão. Algumas nos Estados Unidos, mas não é muito forte. E algumas na China. Mas é o que o Gabi falou. Tipo, a gente tinha um grupo. Tinha porque, infelizmente, esse grupo não é mais desse jeito. Mas teve um grande grupo que foi um grande boom no K-pop, que foi o EXO, que é da SM. Eram 13 membros. 13? 13 membros. Não, 14 membros. Sendo 7 coreanos, 7 chineses. Aí eram juntos, eles eram o EXO. Separados, eles tinham a subunit EXO-L e EXO-M. O EXO-L cantava em coreano, o EXO-M cantava em chinês. Aí eles tinham uma música todo mundo junto, que era Wolf, que é a famosa música que eles fazem uma árvore. E eles apresentavam essa mesma música, Wolf, sem fazer a árvore no início e só fazendo a coreografia com eles. A galera, praticamente todo mundo que era do grupo chinês, que era chinês no caso, porque tinha gente coreana no grupo chinês, saiu por vários motivos, mas principalmente porque o mercado da China, a China quer ter o seu próprio, quer ter o C-pop, né? Que quer ser maior que o K-pop. Porque é muito mais fácil lucrar com uma coisa dentro do seu próprio país do que importar. Então eles trouxeram de volta muita gente da China, que tava no K-pop, de volta pra China pra começar carreiras como músicos solo. Então o Luan, que é um exemplo forte do EXO, ele era um cantor chinês que tava no EXO, cantou por um tempo, aí ele saiu, e agora ele é um cantor solo lá na China, que canta músicas bem diferentes do que era no estilo do K-pop. Mas continua a mesma pegada, musiquinha com chiclete, com uma batidinha legal, dança, canta ao mesmo tempo, e todo esse lenga-lenga.
Porque agora vocês colocaram uma coisa que eu não sabia, que é integrantes dos grupos são de outros países. O que definiria o ser K-pop são as empresas, então. As empresas coreanas que fazem esse tipo de música.
E porque eles cantam em coreano. Tem as músicas em japonês, tem as músicas em chinês, tem as músicas em tailandês, tem as músicas em outros idiomas, mas a sua maioria das músicas é em coreano. Eles falam em coreano nas apresentações. Assim, você pode ser japonês, mas você vai entrar num, igual as meninas do Twice. Tem três japonesas, se eu não tô enganada, e uma chinesa, ou duas chinesas. Essas meninas, elas são japonesas, mas quando elas estão dando uma entrevista na Coreia, elas não vão falar inglês. Elas vão ter que falar em coreano. Elas vão ter que aprender a falar coreano, por bem ou por mal.
Asiática, tem muitas empresas ligadas à família, sabe? Samsung, Hyundai e tal. Isso existe também no K-pop, sabe? É um conglomerado que comanda o negócio, sabe?
Não, geralmente é um grupo de caras de terno, a melhor forma de definir.
É, imagina assim, por exemplo, que tem a... Imagina o seguinte, imagina o Boninho. Tá lá o Boninho, lá na Globo, aí ele, pô, vou criar um grupo K-pop. Abrir aqui a seleção, vamos lá pessoal, concurso. Aí abre o concurso, todo mundo vai lá, e os tops tem aí a promoção de vamos ver aí quem é que vai conseguir fazer, né? Aí tem a competição, os finalistas mais ou menos podem virar aí o grupo e fechou, tá aí o grupo. Aí depois ele abre mais um. Pô, pessoal, vai aí, ó. Abre uma inscrição aí de novo da competição de dança. E assim eles vão formando os grupos.
Aqui no Brasil a gente tem tinha, né, o Ídolos, o, sei lá, The Voice, como é que era? Astros. É, tinha vários desses programas, assim, que faziam seleções, né, e no final a pessoa ganhava uma gravação lá e um tanto de dinheiro. A gente vê que esse pessoal, ele dura, tipo, no máximo um ano a fama dele, né? Porque meio que é um artista construído. Mesmo o cara sendo bom ou não, se você começa nesses programas, geralmente você não vai muito longe. Isso acontece com o K-pop lá? É natural também?
Então, lá existe esses programas, que são um grande exemplo desses programas, é o grupo IOI, que foi um programa criado pela SM, se eu não estou enganada, que eram 101 meninas, e delas foram selecionadas 8 para formarem um grupo chamado IOI, que durou acho que um período de 2 anos até acabar. Mas o contrato delas era de 2 anos, não é que o grupo acabou porque a fama acabou, não, é porque o grupo ia durar 2 anos só. Aí depois disso, desse grande boom que deu com o IOI, eles estão fazendo várias versões desses grupos, feitas por várias empresas diferentes, e tá levantando muitos grupos novos, como Seventeen veio de um concurso, NCT veio de outro concurso, que são vários, só que é bem diferente. Existe essa entrada na empresa, que é uma coisa, e esses concursos pela televisão, que são outra coisa completamente diferente. Essas entradas pela empresa, a empresa é sempre aberta. Você vai, manda sua inscrição, manda o seu vídeo, se eles gostarem da sua cara, gostarem de você, seja atuando... Ah, você tem que saber atuar também enquanto você canta e dança. Então, se você souber atuar, ou você souber só cantar, ou você souber só dançar, mas eles verem que você tem um potencial vocal legal, ou uma capacidade de dançar, ou você sabe atuar bem, mas você tem uma voz ok e também pode saber dançar, você é contratado. Você é chamado para fazer um teste, uma audição. Fez a audição, passou, você vira um rookie, que é aí que você entra nessa fase de treinamento, que aí você vai treinar canto, dança, sapateado, atuação, tudo. Você vai treinar absolutamente tudo para ser um idol completo, porque um idol completo, ele não só canta e dança, ele canta, dança, fotografa, rua, modela, porque o K-pop ele não é só cantar e dançar. O K-pop ele envolve só música e as apresentações e os programas de variedade. O K-pop ele envolve muito de cosmético, moda, publicidade, porque muitas das campanhas da Samsung, por exemplo, são feitas por astros de K-pop. Quando lançou aquele Samsung Corby, que era aquele coloridinho, bem antigo, primeiro, um dos primeiros touchs da Samsung, quem fez a propaganda do Corby na Coreia foi o grupo 2PM. E aí eles lançaram uma música especialmente para o lançamento desse celular. Então eles apareciam cantando durante um clipe, dançando e com o celular. Então vários celulares que foram lançados pela Samsung tiveram seus clipes lançados pelo K-pop, como Chocolate. É que o Corby e o Chocolate são os que eu mais lembro, mas teve outros também. Se vocês pesquisarem e forem a fundo procurar as propagandas deles na Coreia, vocês vão ver que são clipes de música.
Qual o nome daquele grupo que canta aquela música Oh Na Na Na, que chegou até aqui no Brasil? É o Card?
É o Card.
Isso. O Card, se eu não me engano, tem um dos vídeos dele que é uma propaganda da LG.
Isso, da LG 6.
Clipe é a propaganda?
É como se fosse, aparece lá.
Eles falam que o clipe é gravado com o celular.
Entendi. Igual a propaganda no meio da novela.
Aí aparece lá, clipe gravado com LG G6.
Não é uma propaganda com a música, por exemplo. Tem um caso aí que a gente pode colocar, por exemplo, a Microsoft, seu nome, não sei se foi o notebook ou se, sei lá, foi lá um dispositivo lá com o nome Surface e colocou a música do 2NE1, a I Am The Best, na música, entendeu? Eles fizeram comercial e colocou a música, mas nesse caso não, do Card. Tá lá o clipe, tá escrito LG, tá lá a marca do celular, o modelo do celular, e toma o clipe junto aí. Mas tem propaganda aí.
E o clipe foi gravado com o celular.
É uma produção, né? Faz parte da campanha, né?
É mais ou menos assim. Se eu não me engano, esse clipe aí da... Teve o clipe aí da Lady Gaga que o pessoal falou que gravou com o celular. Eu não cheguei a ver o clipe, entendeu? Mas também nem sei se tem a propaganda. Mas é... É tipo como vocês falaram. É tipo aquele comercial. Tá passando a novela e diz: olha só esse perfume que eu comprei maravilhoso. Aí vem lá, Boticário.
Não, nos Estados Unidos isso acontece há muito tempo, né? A publicidade é levantando artistas, né? Só que são mais pessoas que já têm uma pouca de... Não é essa indústria, essa linha de produção de influencers que vocês citaram. Não sei se eu estou correto em afirmar isso. Só para complementar, pelo que eu entendi, então a empresa, ela contrata a todo momento, ela ensina tudo que a pessoa tem que aprender, né? No caso, o Idol, e ela dá um selo, né? Qualidade de empresa. Daí todo mundo sabe quem é aquele cara porque ela espalha pra todo que é lugar. Existe casos que não dão certo? Tipo, a empresa sempre tá tentando. E tem muitos que não dão certo também.
Muitos. Porque quando você lança um grupo, não é certeza que ele vai dar certo. Porque você vai lançar um grupo com uma música e não quer dizer que o público vai gostar. Vai achar os caras legais, ah, eles vão lançar bem. Não quer dizer que o mercado vai aceitar ele bem. Tem muitos casos que não deram certo. Por exemplo, igual ele citou o Cardi. Agora, o Cardi é o primeiro grande grupo misto do K-pop. Misto por quê? Porque tem dois caras e duas meninas e eles dançam juntos. O que é uma coisa assim, pro K-pop é, meu Deus do céu, chocante. Duas pessoas do sexo oposto dançando juntos. E o Cardi na Coreia, ele não é tão forte. Ele não é tão conhecido. Ele não é, nossa, um grupo grande. Mas fora da Coreia, ele é, tipo, muito conhecido. Então, assim, o que segura o Cardi até hoje é a fama que ele tem fora da Coreia. Mas tem grupos, assim, que foram completamente esquecidos porque, tipo, acabou. BAP era um grupo muito bom que caminhou por um tempo, aí foi esquecido. Aí quando é esquecido por muito tempo e a empresa desiste do grupo, ela dá o famoso disband, que é falar que o grupo acabou, se separaram.
É justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque a descrição que vocês fazem é de uma linha de produção e meio que uma obsolescência programada, né? Assim, ó, isso aqui, a Gabriela mesmo falou, o grupo foi criado pra durar 2 anos e durou 2 anos. E isso é meio louco, né? Porque quando a gente pensa em artistas, são pessoas assim que crescem com isso, né, que tem esse, vamos colocar, o dom, né, de ser artista, de cantar, de dançar, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que no Ocidente, essa coisa de a pessoa vai seguir a carreira pro resto da vida, né, vai ficar velho fazendo música, pode mudar o estilo de música que faz, a forma como faz, mas vai fazer durante a vida toda, a não ser que realmente a pessoa não tenha aquele talento todo para conseguir se manter ao longo do tempo. Mas quem tem esse talento, por exemplo, sei lá, uma Ivete Sangalo, sei lá, Roberto Carlos, né? A gente tem N exemplos aí de artistas brasileiros que começaram jovens e estão aí até hoje. Sandy Júnior é um exemplo. E lá não, né? E aí existe casos assim de artistas que, pô, o cara depois virou o quê? Foi trabalhar numa fábrica?
Tem dois exemplos muito legais de citar. Um é bem absurdo e outro é realmente legal. Um exemplo legal é uma das pessoas que tava nesse grupo do K-pop bem do início, que é o JYP, que quando a banda dele, o grupo dele acabou, ele fundou a empresa JYP, que é, ele é um idol, um ex-idol, um former idol, que atualmente ele tem uma empresa em que ele gerencia outros idols. Então ele ajuda no sonho de outras pessoas. Tipo, ele não canta mais. Ele lança uma música ou outra e tal, mas ele não é mais, nossa, popular da mídia. Mas ele dá certo, ele lança várias pessoas, tem os grupos dele, ele tem um dos grupos que ele agencia é o Twice, por exemplo, que ele contou a história da menina da China. E é um exemplo legal, tipo, acabou a carreira dele, mas não quer dizer que acabou. Ele não parou de atuar dentro da área. E alguns exemplos ruins que tem dentro disso do K-pop é que muito desse, abre essas prazo de validade que as pessoas colocam, é que, por exemplo, depois de tudo isso que a gente falou, dos grupos femininos e dos grupos masculinos, dos contratos que impedem que você namore, e se você quer casar, você faz o quê? Você sai do grupo.
Ou faz o contrato com a empresa.
Não, é bem vista, mas pensa comigo. Aquela pessoa é o seu ídolo da vida. Você é apaixonado por aquela pessoa, você devota aquela pessoa, você quer que ela case com você. Aí você fica sabendo que ela vai casar com outra pessoa. Os fãs não gostam. Os fãs não aceitam. Então entra naquele ponto de que, tipo, muitas... Isso acontece mais com as mulheres no K-pop do que com os homens. Machista e patriarcal. Muitas mulheres largam os grupos de K-pop pra fazer outras coisas da vida. Teve muitos casos de mulheres que saíram pra casar, saíram pra ter filho, saíram pra ter... pra estudar, pra fazer faculdade. Teve algumas que saíram só porque não aguentam mais a mídia em cima. Então, assim, tem muitos casos. O K-pop, por mais que ele tenha esse lado musical, animado e tal, que são músicas realmente animadas, porque as músicas... dificilmente as músicas do K-pop, elas são tristes. E quando elas são tristes, elas não são realmente muito tristes. Elas não são depressivas. Elas são aquela baladinha romântica pra você pensar na pessoa que você gosta e tal. O K-pop, ele tem um lado muito feio por trás, que é o lado da... que a Coreia, ela tem um grande... assim como o Japão, eu acho que a maior parte da Ásia, só digo pelo Japão e a Coreia porque são os que eu conheço, mas eles têm um grande problema de suicídio. E um exemplo que eu gosto sempre de falar quando eu vou falar sobre K-pop é que há 3 anos atrás, um cantor que eu gostava muito do K-pop, o Kim Jong-hyun, que era um cantor do grupo SHINee, ele se matou faz 3 anos. Foi parar no Globo, saiu no R7, saiu em tudo quanto é canto, porque de repente... era uma sexta de manhã e o mundo tinha parado porque aparentemente Kim Jong-un tinha se matado. E foi um grande fã na Coreia, porque todo mundo achava que ele estava bem, ele fazia parte de um grupo muito famoso, ele escrevia letras para outros cantores, o que é uma coisa muito incomum na Coreia, porque geralmente as empresas não dão abertura para você trabalhar nas suas letras e muito menos cantar as suas letras, porque as letras têm que passar pela grande bolha da empresa que diz o que é bom e o que não é. E geralmente você vai ver que todas as letras de K-pop, elas são meio que a mesma fórmula. É sempre o amor bobinho, aquele cara que você gosta e o cara não liga pra você, mas no final ele liga. É sempre essa mesma temática.
Tipo sertanejo universitário.
Isso, tipo sertanejo universitário. As pessoas reclamam, mas se você parar pra pensar e ver as letras, é realmente isso. Dificilmente vai fugir muito dessa. Até grupos que chegaram com uma proposta diferente, como o BTS, que no início era bem diferente a proposta deles, acabam caindo nessa porque é o que vende na Coreia. As pessoas querem o sertanejo universitário. Só que esse cara, o Kim Jong-hyun, ele compunha umas músicas um pouco mais profundas. Ele ficou conhecido por ter uma letra que falava sobre depressão. Ele escreveu um livro com que a empresa dele, que era a SM, que era essa grande que perdeu um pouco na bolsa de valores, essa empresa não patrocinou o livro dele, ele conseguiu pelo Patreon. E com a ajuda dos fãs. E ele escrevia letras, assim, realmente mais reais e menos dentro desse mundinho do sertanejo universitário. E ele sempre deixou claro, desde que ele era jovem, quando ele entrou no mundo do K-pop, que ele tinha a depressão, que ele tinha a doença, que ele tava tratando, que não tava sendo fácil. Então, todo mundo achou que ele tava bem, mas aí, de repente, não tava tudo bem, ele cansou e ele se matou. E todo mundo foi impactado, porque ninguém tava pronto pra, meu Deus, um caso de suicídio de um cara grande da Coreia. Mas, basicamente, foi só tiraram o tapete de cima da sujeira, sabe? Porque acho que alguns meses depois, mais 2 meninas famosas do K-pop se mataram por depressão e por problemas com machismo e toda a sociedade coreana recriminando. As duas foi por problemas assim. E isso, querendo ou não, é uma coisa muito recorrente no K-pop. Acontece muito, só que as pessoas gostam de esconder essa parte e lembrar só a parte das músicas fofinhas e bonitinhas. E ninguém pensa no lado da saúde mental das pessoas que estão ali como idol. Então, tem muitos fãs que viram, bate palma, falam, não, porque eu quero casar com fulano, porque fulano é o meu preferido, ele não pode casar com ninguém, mas ninguém pensa que, pô, o cara trabalha que nem um condenado, se mata que nem um camelo pra apresentar um monte de música, dançar sempre, machucou o pé, tem que estar bem pra se apresentar, fazer grandes shows, nunca parar, não ter férias, e ele não pode namorar alguém, ele não pode ter ninguém por perto, ele não pode ficar ver a família dele, porque a família dele sofre assédio dos fãs. Então a família tem que ficar escondida. Ex-namoradas são um exemplo que é muito triste de lembrar, mas que aconteceu no enterro do Jong-hyun. A ex-namorada dele, que era... enquanto ele foi famoso, ele teve uma namoradinha que as fãs exigiram que terminasse. Essa namorada, ela compareceu ao funeral dele e as fãs, quando viram, uivaram e acharam ruim a presença dela lá. Tipo, o cara morreu, a mulher foi lá, sabe, dar os pêsames pra família dele. E ela não podia estar lá, porque as pessoas acharam ruim. Tipo, nem o cara não pode nem morrer em paz.
Tá, assim, realmente é muito louco, eu tô surpreendido com tudo que vocês estão contando. É um universo que eu não conheço. E voltando um pouco na analogia ao futebol, que eu tô achando assim, quanto mais vocês falam, mais faz sentido pra mim essa analogia. Não tanto pelo assédio, porque até tem muito assédio no futebol, mas é assédio de marmanjo. É o tiozão do boteco que quer que o time dele tá perdendo e ele vai lá encher o saco, cobrar o cara na balada. Mas o futebol aqui no Brasil, né, o Brasil como um grande celeiro de jogadores, que é a América Latina, é o mesmo cenário praticamente. Esses jogadores, eles vêm de um contexto de pobreza, né? De periferia, muitos nem têm casa para morar. E aí, o que motiva esse sacrifício todo é muito mais a chance de dar uma condição melhor para sua família do que realmente aquele sonho que a mídia vende do cara ser o craque do futebol e jogar a Copa do Mundo. Porque, na verdade, a gente sabe que são poucos que vão chegar ao futebol. Menos ainda aqueles que vão chegar à seleção brasileira. E menos ainda aqueles que vão jogar uma Copa do Mundo. E para ser campeão, então, né? Então, assim, esse número só vai diminuindo. Bom, o que sustenta essa pressão toda que esses garotos de, sei lá, a partir dos 8 anos têm que treinar todos os dias e viver uma vida de atleta até chegar ao profissional é justamente essa questão de dar uma condição melhor. Ano passado a gente teve um incêndio lá na categoria de base do Flamengo, e entrevistando as famílias, o que as famílias mais falavam é isso: ah, o sonho do garoto era dar uma condição melhor pra mãe. Ah, o garoto era um garoto bom, só que... Tá, isso é o que sustenta aqui no Brasil. Quando a gente olha para a Coreia do Sul principalmente, nos passa essa ideia de um país rico, um país desenvolvido, né? Tudo bem que nós vimos aí no filme do Parasita que as coisas, o buraco é um pouco mais embaixo lá também, mas não se compara ao Brasil. O que que motiva isso? Já sabendo dessa pressão toda que existe, esse assédio, o que motiva esses jovens a seguirem essa carreira?
Eu acho assim, né, que adolescente em qualquer lugar do mundo, seja no local mais com pouco dinheiro, que as pessoas não têm muito recurso, têm pouco dinheiro, mas eu acho que, por exemplo, muita criança aqui no Brasil quer ser ou ter a mesma fama que, por exemplo, um Felipe Neto da vida. Ah, não gosto do Felipe Neto, um Neymar, ou alguma pessoa que ele tem como referência, né? Que quer ter um pouco ou ser um pouco parecido com essas pessoas. E isso daí, não sei se hoje, né, mas quando eu comecei a escutar K-pop, essas coisas assim, tu falar que queria virar um idol, né, pra família ou coisa assim do tipo, era um caso triste pra família, entendeu? Porque uma despesa, né, da mesma forma que o pessoal daqui pra virar jogador de futebol tem que entrar numa escolinha, e tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, lá também é a mesma coisa, né? Tem até algumas situações, por exemplo, que os pais acabam pagando até a hospedagem do filho pro filho continuar fazendo os testes ou algo assim do tipo, que fica lá no centro da cidade, entendeu? Creio eu, então, por exemplo, que as pessoas basicamente querem virar idols é pra ter fama, entendeu? Não é isso, mais ou menos.
Ah, sei lá, é um grande sonho, né, querendo ou não. Parece que, por ser a Coreia, é um país mais rico, mas não quer dizer que a vida de uma pessoa que entra como trainer, como rookie numa empresa, seja tão fácil. Assim, acontecem muitos casos de rookies reclamando de condições inviáveis de morar quando você é um rookie. Porque você... Quando você se torna uma pessoa que vai treinar por uma empresa, você sai da sua casa, você não mora mais com seus pais, porque você vai morar num dormitório da empresa, e aí são tipo 13 pessoas pra morar num quarto e sala, e aí você vai viver, vai comer, tipo, vai ter uma refeição baseada em macarrão instantâneo, treinar 12 horas por dia ou mais, nada de bebida alcoólica, nada de fumar, manter uma saúde, manter uma dieta, porque acima de tudo você tem que manter um peso, que sempre é baixo, se você for parar pra ver. Por exemplo, uma mulher de 1,70m tem que pesar 50 quilos. Então, assim, é muito fora do padrão. Então, não é uma vida... Ainda é uma vida muito miserável quando você vai ver uma vida de uma pessoa que quer ser um idol. Então, assim, eles ralam muito pra chegar, pra tentar chegar em algum lugar. Porque a maioria não chega.
Tá, mas o que que motiva isso? É a fama pela fama?
É um sonho. É fama, dinheiro. Porque pra ganhar dinheiro na Coreia é difícil. Pra ganhar muito dinheiro na Coreia é mais difícil ainda. Assim, mesmo pessoas, mesmo BTS da vida, não ganha tudo isso. Eles não recebem nem metade do que a gente acha que eles recebem.
Só parar pra pensar que é o seguinte, nessa história aí da música, é quem ganha dinheiro é a empresa. A empresa lança aí grupo, todo mês aí tem 2, 3, 4, 5 grupos novos. E cada grupo aí vende muita coisa, entendeu? Óbvio que o cantor vai tirar uma parcelinha aí da fama, né? Vai atuar em algumas novelas ou algo assim do tipo, entendeu? Mas, querendo ou não, grande parte da parcela aí do lucro fica com a empresa, né? Então acaba só quem tá na frente, quem tá famoso, fica sempre... se você sempre é lembrado, sempre trabalhos vão aparecer pra você, entendeu? Ou eu tô aqui na frente, eu tô conseguindo fazer o que eu quero, e isso é uma grande realização do meu sonho.
E vale a pena mencionar que ele até falou isso do grupo, de fazer novela e toda essa questão. O lucro do grupo é dividido pelo grupo. Não importa se, vamos supor, uma pessoa do grupo participou de uma novela. O lucro que ele ganhou participando da novela é dividido para o grupo, não para ele. O contrato não separa assim, o que você trabalhou, você ganhou, vai para você. Não, vai para o grupo. E o BTS, é legal mencionar isso porque o BTS a gente tem números. O BTS, ele é responsável por 7% do PIB da Coreia do Sul. Isso é declarado, isso não é, fãs supondo. Não, isso é declarado, é 7% do PIB da Coreia do Sul, o BTS. Só o BTS, sozinho. Você acha que os caras recebem um pouco disso?
É. Não.
Mas se você vê a empresa dos caras, tá lançando grupo novo, os caras estão sempre viajando pros Estados Unidos, sempre lançando música nova, nunca para. Tanto é que, tipo, a maior brincadeira entre as fãs do BTS é que os caras não têm férias. Mas você não vê os caras com iPhone ou com coisas assim que mostram que eles estão ganhando muito dinheiro.
É que ele vai usar a marca que tá pagando.
Eles não têm essas coisas. Se você vai ver, tipo, uma pessoa do K-pop, pra ela ter um apartamento, tipo, ela sair do dormitório que ela foi colocada quando ela era trainer de uma empresa, pra ela sair desse dormitório e morar sozinha, é muito difícil. Se eu não estou enganado, os caras do BTS ainda moram juntos.
Thank you.
Eu queria fazer dois comentários e ver se vocês concordam ou não. Vou voltar um pouco no assunto. Então, a competição, ela faz parte. E ter essa competição faz os fanáticos, né? As pessoas muito fãs se sentirem parte daquele grupo. E daí, aquele grupo quer ser maior que o outro, né? E tem essa discussão, o que faz girar a engrenagem. Não sei se esse é um fato que pode ser confirmado. E a outra é que a escola de, acho que Frankfurt, ela estudava já nos anos 60, a chamada industrialização da cultura, sabe? E todos os países industrializam a cultura. Os Estados Unidos com os filmes, o Brasil tem muita coisa, o futebol é um tipo de cultura industrializado pra caramba, né? Até os cantores daqui são industrializados, só que a gente não vê como vê na Coreia. Vocês acham que a Coreia, ela escancarou mesmo e fala assim, não, é uma indústria e a gente vai fazer isso e vai viver com isso e bem escancarado mesmo e trazer renda disso? E daí a primeira era sobre essa briguinha de torcida que gera, é importante pra gerar também.
A briga é real.
Isso faz parte do contexto. Tem programa de televisão que demonstra competição, o nível de exigência.
É porque aqui no Brasil chegou tipo o BDS, né? Mais foda chegou aqui, o mais grande. E daí a gente só tem aqui aqueles que não gostam de K-pop e vinham reclamando de K-pop, e aqueles que gostam de K-pop e reclamam daqueles que não gostam de K-pop. Tem só esses dois, né? Lá na Coreia, tipo, é meio que K-pop é normal. E daí tem a competição interna, né?
É que lá na Coreia você não tem muito pra onde respirar. Você vai fazendo não sei o quê, é um idol. Assim, pra onde você olha, é gente do K-pop. Então, assim, você pode até não gostar da música, mas você vai ter que engolir a cara deles de alguma forma. E isso do K-pop é tão forte. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, porque faz uns 10 anos que isso aconteceu. Mas há 10 anos atrás, teve uma empresa coreana que tentou vir pro Brasil lançar um grupo de K-pop brasileiro, porque tinha muito brasileiro tentando entrar em grandes empresas, mas eles são, a palavra, não tem outra palavra pra isso, eles são xenofóbicos, eles só aceitam pessoas da Ásia, que eu não vou lembrar o nome, mas teve um grupo que foi formado por...
Bros.
Não é Bros, mas é bem parecido. Teve um grupo que foi formado por 5 garotos brasileiros pra cantar músicas estilo K-pop, em traços, porque eles não cantavam em coreano, eles cantavam em português, com umas partes em inglês, bem estilo K-pop.
Era o B-pop.
É o B-pop. É o que eles chamavam de B-pop. E esses meninos, um deles é famoso até hoje, porque ele virou youtuber e essas coisas.
Os caras não pensaram, né, que contrato no Brasil não é bem assim, né?
Então, o pior é que esses meninos, eles chegaram a ir para a Coreia treinar. Eles não ficaram... A empresa não ficou contente em ter eles aqui. A empresa levou eles para a Coreia para treinar. Eles ficaram, acho que 6 meses na Coreia treinando. E depois eles voltaram pro Brasil e lançaram Champs. E eles lançaram a música, que não deu certo, porque, obviamente, o Brasil não é uma Coreia. E isso foi há 10 anos atrás, antes do BTS. Do BTS ser o que o BTS é.
A Gabriela conhece o Gabriel também, mas quando você... Sei lá, nos países asiáticos, eu tenho a impressão, pelo menos, que você cresce meio que sabendo o que você vai fazer da vida. É meio cultural isso de você já ter... Ah, você vai ser assim, se você não for, você se deu mal na vida, se deu mal.
É o segmento da família, né?
Aqui no Brasil, não. Ninguém, tipo... grande parte do povo não sabe o que vai fazer amanhã, né? Como é que vai ganhar dinheiro amanhã. Então, se você se der bem... Claro, o grande sonho de toda a família é o advogado e o médico, né? Ou o engenheiro, sei lá. Mas todo mundo sabe que não vai ser assim, né? Então, o que você conseguir fazer e ganhar o dinheiro honesto, tá bom, né? E daí vem essa cultura do K-pop de criar esse ídolo, que não é o que ele quer pra ele. Tipo, ele quer aquilo no momento, sabe? Mas esse idol que você falou lá da Coreia, ele cresce com aquilo, né? A vida dele vai ser aquilo, ele já tem isso definido no interior dele, até por causa da grande publicidade. Sei lá, na minha opinião, eu acho, né? Pode ser isso.
Até mesmo esse negócio, até saindo um pouquinho, teve uma época que eu fiquei assistindo muitos canais, muitas entrevistas do pessoal lá da Coreia do Sul. E lá esse negócio de família é muito complicado, porque, por exemplo, assim, aqui também, óbvio, né? Mas é muito comum, assim, das famílias do pessoal lá que é da Ásia, que os filhos têm que cuidar dos pais e acabou. Aqui também é óbvio, tem que ser assim, né? Mas a cobrança é um pouquinho menos, entendeu? Em alguns lugares, assim. Mas lá, por exemplo, eu já ouvi casos de que a pessoa queria que virar idol e não faz isso não, cara. Vai fazer outra coisa. Olha o investimento todo que a gente já teve. Então, é óbvio, a família também vai ter, né? Lá na faculdade, por exemplo, se você quiser fazer uma faculdade na Coreia do Sul, os alunos, a forma mais fácil de você ingressar em muitas faculdades é por você ingressar por indicação do professor. Então, às vezes, tem muita reunião aí dos pais, né, reunião dos professores, que os pais enchem aí o professor de presente para lembrar e indicar o filhinho para entrar na faculdade, que é a forma mais fácil de entrar na faculdade, entendeu?
Acho uma ótima ideia para valorizar os professores.
Aqui no Brasil seria muito bom. Pô, já imaginou, Guilherme, reunião lá do... Tudo bem que quem trabalha com faculdade não tem reunião dos pais. Mas aí no fundamental seria maravilhoso. Aí, professor, olha só, lá tava de boa, ó, meu iPhone aqui, ó, toma aí pro senhor. Indica agora lá aí na faculdade.
Mas faz sentido isso que o Paulo tá falando, a questão, né, de seguir a carreira. Eu já vi um documentário, até que tem na Netflix, que chama Street Food. Foi uma indicação do Michael. E cada episódio desse documentário conta a história de um grande chefe na Ásia, né? Ele percorre vários países, Japão, Coreia, todos aqueles países ali, China, Singapura. E aí conta a história, né, desse chefe. Muitos deles seguiram a carreira dos pais, sabe? Alguns até foram obrigados. Por exemplo, o filho mais velho, ele é obrigado a seguir com o restaurante do pai, sabe? Ele não tem outra alternativa. Ele vai estudar, ele vai fazer sua preparação, mas para isso, o negócio da família é esse. E eu acredito que quando sai, né, dessa trajetória, deve ser difícil para a família, né? Porque acaba sendo igual o Gabriel falou, é um investimento, né? A família, eles não têm tantos filhos igual aqui no Brasil. E eles são muito preocupados com essa questão, né? Eu vou criar o meu filho e aí depois o meu filho vai cuidar de mim na velhice, né? Então o filho tem que ter um emprego bom para poder cuidar de mim e poder ter a família dele também.
Tem muita questão de honra, né?
Isso, eles são muito tradicionais, né?
E isso que você falou, Guilherme, de dar continuidade, da continuidade do, vamos dizer assim, do legado da família, do legado da empresa, isso é muito retratado nas novelas e nos filmes sul-coreanos. Agora eu não lembro se foi um filme ou se foi uma novela coreana que eu vi, que o rapaz, era na época que a Coreia, no caso, ainda não tinha essa divisão, ainda era uma colônia japonesa, e o personagem principal, ele era integrante de um grupo de teatro, né, e que fazia suas peças, e o pai dele detestava que ele continuasse com isso, porque ele era o herdeiro da empresa da família. E se ele fosse seguir esse rumo que ele tinha decidido, né? Quem é que ia ficar na empresa? Então larga tudo e faça o que eu tô mandando, porque eu sou teu pai, entendeu? Também tem essas coisas assim, né? Acho que em qualquer lugar no mundo. Gangnam Style.
Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style.
Como que esse K-pop chega no Brasil efetivamente, assim? Essa febre, essa onda... É, falar de onda na Ásia é meio perigoso, né? Mas...
um resquício do chulé na teta
aí. É, isso é uma piada pro chulé na teta, vamos lá.
Eu acho que um pouco da a onda do K-pop, ela veio um pouco com junto com a loucura dos animes. Porque muitos eventos de anime tocavam música de K-pop no passado. Tipo, muitos tinham salas de K-pop. Porque ela não tinha... O K-pop não era tudo isso como... O anime era na época. Aquela máquina de dança que tem geralmente em partes de jogo, coreana. Então, muitas das músicas.
Eu acho, assim, sinceramente, que para o grande público brasileiro, o K-pop chegou aqui através do Psy. Porque durante muito tempo ele ficou como o vídeo mais assistido do YouTube, né? Que o YouTube até comemorou colocando o ícone lá do Psy fazendo a dancinha, né? Eu lembro uma vez que meu pai nunca gostou desses negócios de pop nem nada do tipo, mas eu teve uma vez que eu vi que eu tava, né, passeando, indo pra praia pro meu pai, tocou na rádio Gangnam Style, pô. Pô, uma
mano,
música...
aquela música, os velhos dançaram, mano, no Brasil, você é louco?
É, não, e assim, foi... Olha só que engraçado, né? É uma música boba, né? De um cara que não tem os padrões do grupinho, dos grupos, né? Que são famosos, né, no dia de hoje. O cara é apelidado por alguns de o pai do K-pop, porque foi graças a ele que explodiu de uma maneira, né, que ficou até, de certa forma, chatinha. Eu gosto, mas eu confesso que ficou.
O Psy, ele cantou no acho que no final do ano da Casa Branca, né? Pro Obama.
Só pra você ter uma noção, passou no Fantástico.
Mano, o primeiro contato que eu tive com o K-pop foi justamente com o Psy, no Pânico, na TV. Eles divulgavam muito coisas da internet.
Ah, eu também.
Desse negócio que você falou, do Pânico da TV, é engraçado, porque fazia um tempo que eu não assistia, né? Quando ainda tava na televisão, um tempo que eu não assistia, né? o Pânico na TV. Aí teve uma vez que não tinha nada pra fazer, acessei a internet, que já tava já lançando, e no meio daquelas vírgulas sonoras deles, eles colocavam música de K-pop. Entendeu? No próprio programa deles, eles colocavam assim, sabe? Sem não bota essa vírgula sonora, bota essa música daí, entendeu? E isso aí foi legal.
Eu discordo, eu acho que o K-pop vem um pouco antes, porque antes do fenômeno do Psy, a gente teve o show do Super Junior aqui em São Paulo e deu sold out. Assim, não foi aquela divulgação tipo, nossa, saiu nos rádios, Super Junior, São Paulo, tanana. Não, mas sim, o show deu sold out.
Mas assim, só me explica então esse... Porque o Psy pra mim tá parecendo um ponto fora da curva, né? Justamente por ele ser mais velho, ser gordinho e tal. É, como que é essa história do Psy?
O Psy é um pouquinho mais engraçado.
Psy não é K-pop.
É, e também tem esse problema assim. Eu sinceramente, eu... Gabriel, você generaliza muito. Eu, pra mim, ele continua sendo, né, mas... É, tecnicamente falando, assim, ele não é, mas ele serviu de uma grande porta de entrada pro pessoal conhecer a mídia, né, a música, é, como que eu posso falar, o cenário musical sul-coreano. Isso aí foi inegável, que serviu aí de porta de entrada para que, inclusive, que pessoas de outras vertentes musicais, né, participassem junto com do pessoal lá da Coreia do Sul, por exemplo. Eu acho que o primeiro feat, né, primeira participação de um cantor americano na música sul-coreana que eu vi, inclusive, foi através do Psy. Que foi lá a música Hangover, que o Psy cantou com o Snoop Dogg, né? E assim, e pelo menos a mim, o Psy foi uma porta de entrada aí pra escutar K-pop.
Gente, eu, assim, eu acho que ainda tem muita coisa pra conversar sobre K-pop, mas num primeiro momento eu estou muito satisfeito, fiquei surpreendido com esse episódio. Porque, nossa, descobri muita coisa, até mesmo da cultura coreana. É, agradeço ao Gabriel e a Gabriela por tantas informações, cara.
É incrível. Uma novidade.
É, eu vou pedir pra vocês dois que conhecem, indicarem. Cada um indica uma música aí que vocês acham que merece estar aqui no episódio que eu vou colocar na edição.
Só de grupo das antigas.
Você fala assim, ó, ouça essa música aqui do K-pop, que essa é legal.
Vai, Gabi, dá as honras.
Eu vou indicar a música Moon, do Jonghyun.
Olha, eu vou, assim, eu não conheço. Ô Guilherme, pode abusar e indicar duas aí? Só pra fazer um paralelo.
Tá,
aí.
Então depois a Gabriela indica mais uma também.
Indica mais uma aí, Gabi, depois. Só pra fazer um paralelo. Tem um cantor antigaço que eu conheci recentemente. E o nome do cantor é K2, né? K2. E o nome da música é Castle of Glass. Essa música aí foi música tema aí de uma novela. Essa música é antiga pacas, mas é bem legalzinha. E um grupo aí que eu amo de paixão, que é o 2NE1, né, 2NE1. E a música que eu vou indicar é Mental Breakdown, que é bem legalzinho, que é um solo de uma das integrantes do grupo. É bem legalzinho.
A música que eu vou indicar foi uma das primeiras que eu fiz contato com outras pessoas que gostam de K-pop, que é Ou, a onomatopeia, O-H, ponto de exclamação, do Girl Generation, que é uma toda dançante. E ela tem, o clipe tem uma continuação, que é interessante você descobrir por si só qual é a continuação do clipe. E que é uma música muito bonitinha. E ela foi a porta de entrada de muita gente no mundo do K-pop.
Yeah, ooh, ooh, ooh.
Pessoal, então é isso aí. É, vamos fazer o nosso momento cultural?
São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
Eu indiquei em off esses dias pro pessoal, vou indicar aqui de agora ao vivo. Ao vivo não, né? É em gravação aqui, ligado. O canal Buenas Ideias, do Peninha, um jornalista aqui do. Jornalista, escritor aqui do Rio Grande do Sul, onde ele tem um quadro no canal chamado Não Vai Cair no Enem, onde ele conta a história do Brasil, né? E dos alguns países da América Latina e tal. Que deveriam. Isso é muito engraçado. Deveriam cair no Enem, né? Deveria ser pauta base do currículo, né, escolar, mas a gente nunca ouve falar na escola. Ou se ouve por cima e nunca lembra, né? Então, pra gente lembrar que o Brasil, esse país de bananas, né? Essa república das bananas, tem muita história, né? É um país enorme e tem muita coisa que a gente, se o povo soubesse, dava mais valor pra esse país. Mas sei lá por quê ou por quem as pessoas não sabem, né, disso. Eu, inclusive, não sei muita coisa e acho que muita gente não sabe, então imagine quem não teve acesso nenhum à escola, né? Então sigam lá, vão ver o vídeo do Peninha, os vídeos dele lá no canal Buenas Ideias no YouTube. É um radialista, escritor, jornalista aqui do sul do país.
Pra mostrar um pouco do lado B da Coreia, eu quero indicar o filme Parasita, que ganhou o Oscar. Que é uma obra-prima maravilhosa, coreana.
Tentei lembrar aqui de algo que fosse relacionado ao tema da gente, mas eu vou ficar devendo dessa vez. Eu lembrei agora de uma coisa que achei muito legal de eu ter lembrado nesse exato momento, porque é um jogo que é bem interessante. Fazia um tempo que eu não jogava um jogo mais ou menos assim. Fechei os dois primeiros capítulos um tempo atrás, que eu lembrei do nome do jogo. O nome do jogo é Life is Strange. É um tipo de um joguinho que é praticamente uma historinha, aonde você tem a trama principal e você vai escolhendo os passos que a personagem aí toma, as decisões que a personagem vai ter durante o jogo. É mais ou menos igual aquele programa lá do que tinha na Globo, do Você Decide, Você Faz o Final da História. onde está lá a integrante, acontece determinada situação e ela toma a decisão. E essa decisão, ela pode ter algumas consequências, sendo boas ou ruins, que pode alterar um pouco, né, a história. Então eu acho, tem muitos jogos do gênero, né, desse tipo. Eu acho que esse daí é uma boa porta de entrada aí para que você comece. É uma história de adolescente aí bem legalzinha.
Beleza, eu vou indicar um filme de 2017 que eu assisti recentemente, chamado O Sacrifício do Cervo Sagrado. É um filme bem louco, cara, mas vale muito a pena assistir, é um suspense. Nossa, não vale nem a pena eu dar a sinopse aqui, porque estragaria muito do filme. Mas seria a história de um médico que convive com um garoto, que o pai desse garoto morreu numa cirurgia que esse médico fez. E aí eles começam a desenvolver uma relação, né, depois dessa morte, e o filme vai contar um pouco dessa história. Assim, é um filme bem legal para assistir prestando atenção, sabe? Parar mesmo para ver, porque tem muitos detalhes no filme. A direção é bem, bem interessante. Então fica a dica aí para Sacrifício do Cervo Sagrado. Pessoal, valeu, muito obrigado por esse episódio. Agradeço mesmo, Gabriela e Gabriel, por essa aula de K-pop. Paulo me ajudou muito aí nas perguntas, a formular essas. Isso. As nossas redes sociais são @papocalçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai encontrar os demais podcasts que nós produzimos: o TV na Calçada, o Papo de Lingerie e o Papo Solo. O Papo de Lingerie é feito pela Renata, tá parado aí por um tempo, mas logo logo estará de volta. O TV na Calçada sobre séries e filmes, e o Papo Solo sobre assuntos diversos, sempre feito por um integrante do Papo de Calçada a cada semana. O nosso grupo no Telegram é o t.me/papodecalçadapodcast. Lá você pode entrar, bater papo com a gente, trocar ideias, sugerir pauta e participar de sorteios e tudo mais. Então fica a dica aí, entrar lá, né, ajudar a construir e melhorar esse podcast aqui. Pessoal, valeu, até a próxima semana, um abraço, tchau, tchau.
Valeu!
Falou!
Kimana Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.